Obrigado, Senhor, porque Tu estás nesse lugar. Obrigado pela revelação da Tua palavra, porque quando o Senhor fala, nós nos aquietamos. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa hora, Deus. Ministra aos nossos corações a Tua vontade e o Teu querer. Leva-nos ao centro, Senhor Deus, do Teu coração. Ô Deus Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado pela palavra, Senhor amado. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã e essa é a causa de não sermos consumidos. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela vida de Cristo em nós. Obrigado pela obra da cruz, porque a obra da cruz foi perfeita em nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor não poupou o Seu próprio Filho para que nós pudéssemos estar aqui agora, diante da Tua presença, ouvindo a Tua palavra, sendo cheios pelo Teu Espírito Santo e podendo corresponder ao Teu chamado. Nessa hora, Senhor amado, guia-nos ao entendimento da Tua palavra, porque tudo que nós queremos é agradar a Ti, em nome do Senhor Jesus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:19-20. O que aconteceu na cruz? O que verdadeiramente aconteceu na cruz? Será que nós entendemos o que aconteceu lá? Será que entendemos que um homem, sendo Deus, tendo o poder de Deus em suas mãos, decidiu se entregar à morte, morte de cruz? Será que compreendemos que o que aconteceu lá não foi uma história da imaginação de alguém, não foi um conto de Monteiro Lobato ou alguma coisa parecida, mas o justo de Deus, o santo de Israel, a raiz de Davi estava ali, sendo humilhado, rasgado, moído, caluniado? Será que alguma vez já paramos verdadeiramente para pensar a esse respeito? Ou será que temos levado a nossa vida como se nada tivesse acontecido ali? Será que a marca da igreja e a marca das nossas vidas é o impacto da cruz? O que conhecemos de cristianismo, o que temos vivido de cristianismo nos nossos dias está marcado pela cruz? Está marcado pela negação? Está marcado pela entrega? Quantas vezes paramos para pensar no que aconteceu no Calvário? Quantas vezes, sinceramente, meditamos no que aconteceu naquele dia, naquelas 6 horas de uma sexta-feira que deveria ser como uma outra sexta-feira qualquer? Irmãos, o que temos pensado a respeito da cruz dá o verdadeiro sentido de nossa vida. Isaías 53, de 4 a 7, diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Jesus sabia que o único caminho para nossa redenção passava pela cruz. Ele sabia que para que sua obra estivesse completa, Ele deveria ir até a cruz. Ele não tinha atalhos. Ele sabia que dependia da sua vontade e da sua decisão aceitar o que o Pai tinha para ele. Paulo entendeu esse caminho de Jesus quando ele citou Deuteronômio 21:23, lá em Gálatas 3:13, dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Esse é o caminho da cruz. O caminho em que tudo que temos é colocado aos pés da cruz. O caminho em que tudo que nós sentimos é depositado aos pés da cruz. Muitos querem ser abençoados, mas poucos querem padecer perseguições pelo nome de Jesus. Mas quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo conheceu o caminho da cruz e ele mesmo afirmava estar crucificado com Cristo e que, portanto, era Cristo que vivia nele. Eu creio, irmãos, que estamos vivendo os últimos capítulos da história. Jesus está voltando. E quantos estão dispostos verdadeiramente a ir para a cruz? Quantos estão dispostos a viver a vida de Cristo e não apenas cantar a vida de Cristo? quanto estão dispostos a ouvir o seu chamado, dizendo: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ir para a cruz significa morrer, morrer para si mesmo, morrer para o pecado, morrer para o mundo. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando o Senhor foi para a cruz, ele padeceu tudo que ele podia padecer lá. Quando ele foi para a cruz, o seu físico estava lá. Ele sentiu cada soco, cada chicotada, cada martelada. Ele não foi poupado da dor. A sua alma estava lá. E a alma fala do emocional do Senhor. Ele sentiu cada injúria. Ele sentiu cada humilhação. Na cruz não havia espaço para vaidades. Na cruz não havia espaço para indiferença. Na cruz não havia espaço para o orgulho, para a frieza, para essas coisas. O Espírito do Senhor estava lá. Ele sabia que a cruz era um processo espiritual. Alguns homens na história, meu irmão, experimentaram este caminho de Jesus. Paulo suportou tudo na vida porque estava na cruz. O seu físico, a sua alma e o seu espírito estavam lá, morrendo um pouco todo dia, aceitando a cruz e caminhando com o Senhor todo dia. Lutero conheceu este caminho. Nós conhecemos Lutero como grande reformador, mas nós nos esquecemos que a história diz que ele era um homem que orava horas a fio, um homem que pagava um preço de oração e que clamava para que Deus resgatasse a igreja. Jonathan Edwards, um grande avivalista, ele passou horas orando, dias orando, dizendo: Senhor, me dê a Nova Inglaterra. Isso antes de pregar o famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Quando ele terminou de proclamar esse sermão, as pessoas estavam como loucas, agarradas nas pilastras da igreja, agarradas nos seus bancos, porque a convicção do pecado estava sobre ele. John Wesley, o que dizer de John Wesley? Um homem como uma tocha, um homem chamado por Deus para inflamar uma nação, ao mesmo tempo impedido de pregar na sua igreja, proclamando que o mundo então seria a sua paróquia. E ele não proclamou isso porque estava feliz, ele proclamou isso com o coração quebrantado, ele proclamou isso com o coração quebrado. Ele estava sofrendo porque ele não podia mais pregar na sua igreja. Hudson Taylor, pai das missões da China, que ao proclamar que o Cristo é o Senhor de tudo, ou não é o Senhor de coisa alguma, esse homem ganhou a China para Jesus, levou o evangelho lá, mas ele não se contentou com os resultados que ele tinha. Quando ele viu que já tinha ganho milhares de almas, ele percebeu que na China haviam milhões de almas padecendo. Ele não estava preocupado com resultados, ele estava preocupado em corresponder ao chamado de Deus em sua vida. George Miller, um homem chamado de apóstolo da fé, alimentou milhares de órfãos, levantou orfanatos que existem até hoje, pregou milhares de vidas o evangelho da compaixão e da fé. Um homem que foi movido pela fé, porque cria num Deus. Mude, um sapateiro iletrado, mas ganhou o mundo para Jesus. Um homem que teve a coragem de dizer: Senhor, eu quero uma alma por dia. Um homem que teve a coragem de proclamar: Senhor, eu serei o homem que vai abalar esse mundo. Deus está procurando hoje, meu irmão, em nossa cidade, homens e mulheres que simplesmente creiam nele e se entreguem totalmente a ele. Esses homens eram homens como nós, feitos do mesmo material que nós somos feitos, de carne e de sangue. Eles sofreram, mas venceram. Morreram, mas viveram. Nós também podemos. Há uma mentira de Satanás dizendo que isso aconteceu apenas para eles, que eles tinham um chamado especial. Eu creio que nós fazemos parte de uma geração que é movida pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Deus está levantando na terra uma geração de filhos que vai andar na mesma unção que estava sobre Jesus. Filhos que vão seguir o modelo do irmão mais velho. Para sermos parte dessa geração, só existe um caminho: a cruz. É na cruz que o que realmente tem valor aparece. É na cruz que começamos a ver o que Jesus vê e sentirmos o que ele sente. É na cruz que vamos amar mais. É na cruz que vamos perdoar mais. É na cruz que vamos ser mais fiéis. É na cruz que vamos vencer a indiferença. É na cruz que vamos vencer o medo. É na cruz que vamos vencer a frieza. Quanto mais nós subimos a cruz, mais as pessoas vão ver Cristo em nós. Eu quero isso para a minha vida, irmãos. A pergunta é: o que você quer para a sua vida? Eu creio que Deus está levantando nesta geração homens e mulheres que vão ter a coragem de dizer: eu estou crucificado com Cristo. Que não vão apenas cantar cânticos que digam isso, mas verdadeiramente vão para a cruz. Vão estar lá com Cristo, padecendo se for preciso, se alegrando se for preciso, correndo se for preciso, mas vão estar a cada dia morrendo para que Cristo possa viver em nós. Quantos aqui querem assumir este caminho hoje? Lembre-se, Deus está olhando para o seu coração. Deus está te convidando a tomar uma decisão com Ele. Talvez durante muito tempo na sua vida você tenha experimentado uma religião, mas uma religião não vai poder satisfazer a sua alma. O que Deus está te convidando a fazer nesse momento é se colocar na posição de estar com Ele em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nesses últimos dias, muito tem sido dito sobre evangelho de prosperidade, muito tem sido dito sobre bênçãos e vitórias, mas Deus está procurando aqueles que estão dispostos a ir para a cruz com Ele, aqueles que estão dispostos a uma vida radical na sua presença, aqueles que vão dizer não para o mundo e sim para Jesus, aqueles que vão caminhar com Ele na linha de frente, porque entenderam que Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer. Essas pessoas somos eu e você, geração que vai tocar as vidas no impacto do Evangelho da cruz. Vamos tocar porque nós estivemos lá com Ele, porque nós sentimos a sua dor, nós sentimos o seu amor, nós sentimos o que Ele sente pelas almas que se perdem. Nós vamos para lá com o nosso físico, nós vamos para lá com a nossa alma. Lá não vai haver espaço para vaidade, para orgulho, para altivez. Nós vamos para lá com o nosso espírito, porque esse é um caminho espiritual, é um caminho muito maior do que talvez os nossos olhos possam contemplar, mas não existe um outro caminho para nós. Se nós queremos nos envolver com Ele, nós temos que responder ao Seu chamado nesta hora. Senhor Jesus, aqui estamos nós para dizer sim a Ti. Pai amado, nós temos todas as incapacidades possíveis diante de nós, mas nós sabemos que quando o Senhor nos toca, quando o Senhor nos unge, nós somos mais do que vencedores. Deus Todo-Poderoso, o que nós te pedimos nessa hora é que a tua unção possa nos ensinar mais e mais o caminho da cruz, o caminho em que morremos para nós mesmos e vivemos para ti, o caminho em que experimentamos mais a tua vida em nós, para que um dia possamos dizer como Paulo, que estamos crucificados verdadeiramente contigo e Cristo vive em nossas vidas. Pai amado, toca-nos para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor.